Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre o ranking atualizado das 50 marcas mais valiosas do Brasil. Além disso, abordaremos também a nova promessa da China de tratar as empresas estrangeiras de forma igualitária. Essa eu quero ver, o episódio de hoje está imperdível. Só que antes de continuar, eu te peço que me siga aqui nessa rede social e me diga nos comentários. Para você, qual é a marca mais lembrada do Brasil? Não é valiosa não, lembrada. Quando você pensa aí, uma marca no Brasil, qual é a primeira que vem à sua mente? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Saiu a mais nova lista das 50 marcas mais valiosas do Brasil. O chamado ranking Brand Z foi divulgado neste mês de março e mostrou que juntas as 50 empresas ultrapassam 82 bilhões de dólares em valor de mercado. É muito dinheiro. Esse número representa uma alta de 4% nos últimos dois anos. Além disso, o levantamento mostrou que o setor financeiro segue dominando a lista. Pela terceira vez consecutiva, o Banco Itaú aparece liderando o ranking com um valor de marca de 7,4 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, com todo esse tamanho, o Itaú responde por cerca de 9% de toda essa lista. Já em segundo lugar, aparece a Brahma, isso aí, marca de cerveja, valendo aproximadamente 6,6 bilhões de dólares. Em seguida, vem a Skol, outra marca de cerveja, avaliada em 5,8 bilhões de dólares, seguida pela, não é mais uma marca de cerveja, pela Claro, que vale 5,7 bilhões de dólares. Ainda de acordo com o levantamento, entre os top 50, 11 empresas e serviços financeiros correspondem por cerca de 30% do total. O Banco do Brasil, por exemplo, foi a marca que mais cresceu nos últimos dois anos, subindo 7 posições, uma alta de 55%. Lembrando que o Banco do Brasil também se valorizou demais na Bolsa de Valores, estão melhorando a governança, estão melhorando a rentabilidade. A questão é se não teremos interferência do governo, assim como foi na Petrobras. Hoje a marca do Banco do Brasil está na 15ª colocação, valendo 1,6 bilhão de dólares. O relatório também reforçou ainda mais a ideia de que o setor financeiro no Brasil está passando por uma transformação com a chegada dos chamados bancos digitais. O próprio Nubank, por exemplo, está em 5º lugar no ranking, valendo cerca de 4,6 bilhões de dólares, uma empresa relativamente nova dentro dessa lista, né? Se formos comparar com as outras marcas. Segundo alguns analistas, esses dados revelam que cada vez mais os clientes estão priorizando o mundo digital. Por conta disso, quem me acompanha já sabe que os bancos tradicionais estão tendo que investir em novas tecnologias, inovações, se preparar para essa nova concorrência que está chegando. O Banco do Brasil, por exemplo, apareceu em 6º lugar no ranking, com sua marca valendo 4,3 bilhões de dólares. Banco Bradesco, que eu venho fazendo várias críticas nos últimos 2-3 anos. Quer dizer, um banco que não inova, não entrou direito no mercado de bolsa, não entrou direito no mercado de cartões como o Nubank. O que o Bradesco está fazendo para se proteger dessa concorrência, para proteger o seu valor de mercado? Além disso, outras 4 empresas do setor financeiro aparecem na lista. O Banco C6 ficou em 49º lugar, valendo 314 milhões de dólares. Já o PagBank aparece na 46ª colocação, valendo um pouco mais de 359 milhões de dólares. Na opinião do diretor-geral do levantamento, o ranking mostrou como as marcas brasileiras têm sido resilientes em meio à incerteza dos últimos anos no Brasil. Para se ter uma ideia, 19 marcas aumentaram seu valor esse ano, retomando o crescimento parecido com os patamares pré-pandemia. Bom, galera, e já que estamos falando de empresas, outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a China, que adotará novas políticas com as marcas estrangeiras. Segundo uma reportagem publicada pelo portal Infomoney, A China se comprometeu a tratar as empresas de outros países da mesma forma que trata as empresas nacionais. Essa eu quero ver. Só de eu te contar isso, você já deve estar pensando, pô, essa eu duvido demais que seja verdade. Mas é o que a matéria está dizendo. De acordo com o anúncio do governo chinês, a partir de agora, o tratamento será igualitário com os princípios da Organização Mundial do Comércio, mas sem dar muitos detalhes a essas operações aqui. Para quem não lembra, o investimento estrangeiro direto na China caiu cerca de 8% no ano passado, levando o país a tomar essa decisão. Então, o que levou a China a adotar essa medida, que mesmo ela falando a gente não acredita, foi a queda do investimento estrangeiro direto. O investidor está muito ressabiado, muito desconfiado em relação à China. A gente lembra aqui que por anos as empresas estrangeiras reclamavam do tratamento desigual na China, como a cobrança de impostos e direitos limitados. Na opinião de alguns analistas, essa é mais uma tentativa do governo para atrair investimentos e com eles conhecimento especializado. Além disso, houve também o aumento da incerteza econômica do país, o crescimento das tensões geopolíticas e o endurecimento da lei anti-espionagem. Por conta disso, diversas marcas gringas decidiram deixar a China nos últimos anos, ou, como a Apple, transferir parte da sua produção para a Índia. E para tentar reverter essa crise, o governo chinês afirmou que se esforçará para criar um ambiente de negócios de primeira categoria para receber as empresas do mundo inteiro a vir. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos: o ranking atualizado das 50 marcas mais valiosas do Brasil, lembrando que a turma lá de cima precisa se preparar para a nova concorrência, e também essa promessa da China de tratar as empresas estrangeiras da mesma forma que trata suas próprias empresas. Eu ainda não acredito nisso. Qualquer novidade sobre esse tema, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. Quando você pensa em Brasil, uma marca, qual a primeira marca que te vem à mente? Me diga aí nos comentários, aí te vejo no próximo episódio.